Olá! Oferecemos estas gravações gratuitamente e o seu apoio faz toda a diferença. Para fazer um donativo, por favor, visite o paia.pt. Então, bem-vindos de volta. E eu propus então o risco de me repetir, porque também não me lembro muito bem, nem sempre lembro do que é que disse na semana anterior, mas se estiver a repetir muito, por favor, vocês avisam-me. Então, fui ver os apontamentos que tem da Anne-Wise Cornell, em que ela não fala necessariamente do controlador, mas chama-lhe o crítico, e depois fala um bocadinho sobre a parte, digamos, se há o crítico por um lado, que neste caso vou-lhe chamar o controlador, há aquilo que está a ser criticado ou que o controlador está a tentar controlar. E digamos que o controlador, na minha opinião, não está a tentar controlar-nos. O controlador está a tentar controlar uma outra parte. Está a tentar controlar um tipo de manifestação que, do ponto de vista do controlador, é inaceitável. Ou seja, imagina que eu aprendi quando pequenino que. Vamos àquela do erro, porque é muito comum, não é? Imagina que eu aprendi de pequenino que não saber é uma vergonha, okay? É motivo de vergonha. E o controlador vai estar a fazer tudo o que pode para que a pessoa não se ponha em situações de vergonha. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma forte necessidade de ser aceito, não é? De ser aceito por aquilo que sou. E de vez em quando há um lado, por exemplo, eu não me dá para aí, mas pessoas que bebem, quando bebem um bocadinho de álcool, o efeito do controlador deixa de estar tão presente e revela-se todo um outro lado, não é? Então dá a sensação que o controlador não é a pessoa que ele está a tentar controlar certos lados que, quando se manifestaram em dado momento, foram ameaçadores. E pronto, e só para ter assim um exemplo de o que realmente às vezes estamos mais identificados com o controlador, mas o que é fato é que por vezes temos comportamentos como eu lembro-me quando de miúdo, e de vez em quando ainda no outro dia estava a notar isso, porque é um padrão muito antigo, a tendência é enfardar-me. Não há outra maneira de colocar aquilo. Há um momento que é para parar de comer. E o mecanismo de inconsciência que acontece ali, quando eu por mim já estou desconfortavelmente cheio. E eu digo, isto ainda acontece, com 55 anos e 35 anos de prática, e não é muito difícil até reconhecer as alturas da vida em que isso tende mais a acontecer. Obviamente, esse lado que se põe ali a comer mais do que precisa não é o controlador. E ele abafa o controlador completamente. Porque o meu controlador é super vaidoso, é muito mais vaidoso do que guloso, não há hipótese. Mas, obviamente, o outro lado é muito mais guloso do que vaidoso. E às vezes, eu acho que o meu controlador tende a ganhar, por isso é que eu estou com 55 e ainda estou magrinho, mas é só por vaidade, não é por grande autoconsciência. Eu devo ter um controlador muito vaidoso, mas pronto, podia ter um reativo mais guloso do que o meu controlador e ia por ali afora. Não estou a dizer que um é melhor um é melhor do que o outro. No modelo da ANA, então falando do lado reativo, o lado que muitas vezes o controlador está a tentar abafar, ela fala em quatro aspectos. Eu mencionei-os realmente na semana passada. Eu não me lembro se disseste que é o lado que perante o controlador entra em colapso, ou seja, cede à perspectiva do controlador, assume, enfia o barrete de eu sou mesmo péssimo. O controlador está a dizer é sempre a mesma coisa, nunca fazes nada de jeito, já podia. E a pessoa entra em depressão, tipo assim, ok, eu não consigo mesmo, eu sou mesmo assim. Colapsa perante a pressão do controlador. No modelo da comunicação não violenta, o Marshall, enquanto médico psiquiatra e depois também como psicoterapeuta, ele identificou uma relação muito próxima entre os padrões de autocrítica, exigência, autojulgamento e consequentes estados depressivos. E eu, olhando assim para este modelo, dá para imaginar que é quando, perante um controlador muito exacerbado, que há um momento em que o sistema colapsa, tipo assim, já não há força para lutar contra este colapso, então veste a mesma perspectiva de ok, eu não consigo. E isto tem, não sei se vou conseguir falar disto, é um tema que ainda estou assim a explorar. Tudo isto tem um suporte ao nível do sistema autónomo. O sistema nervoso autónomo, ou seja, isto está a acontecer a camadas muito inconscientes e autonómicas. Eu estou a imaginar que uma psique no qual há um controlador muito dominante que promove níveis de ativação, então, ou seja, a pessoa está muito a viver no simpático, na sua tentativa de controlar, digamos, o mundo à sua volta, e a tentar-se controlar, e a tentar ser isto, e a tentar conseguir, e aquilo é a ponto que já afeta os seus padrões de sono e por aí fora. Há um momento em que é insustentável manter essa ativação autonómica tão elevada e o sistema, para se defender, vai ativar o parasimpático. E então é como se a pessoa tivesse o pé no acelerador e ao mesmo tempo o pé no travão. Não, é ao contrário. Quer dizer, para vocês é assim: o acelerador é o da direita e o travão é o da esquerda. E isto é um sistema em alto desgaste. E o processo depressivo, quando se faz medições fisiológicas, nota-se que há indicadores que há muita ativação, mas o parasimpático, que é o lado de desacelerar, também está a exercer uma forte pressão. Então, estes nossos lados, que se manifestam ao nível da psique mais discursiva e comportamental, têm por baixo algo que é sistema nervoso autónomo e que depois o nosso consciente tem muito pouco dizer e muito pouca influência voluntária. Tem muita influência involuntária, mas tem pouca influência voluntária se não houver a tal tomada de consciência. Então é possível entrar em colapso perante um controlador muito exacerbado. Falei da rebelião, esse lembro-me na semana passada, que é quando oscilamos de muito controle a deboche e pronto, e há pessoas que têm parâmetros muito amplos de controlador e vão a um deboche muito, muito extremo. O outro que eu acho que mencionei por alto é o padrão de fuga. Ou seja, tipo, fuga pode ser aquela do apagar, mas fica sem energia. Eu tinha imenso esse quando era pequenininho, com certas disciplinas e certos professores entravam em sala, o meu reativo, a energia ia-se toda embora. E é curioso que numa criança isto é muito mais visível. Eu acho que nos adultos também, só que depois o discursivo interfere tanto que a pessoa nem nota as respostas autonómicas que estão ali a acontecer de sistema nervoso. A fuga, a confusão. Aí eu, por exemplo, eu imagino que fuga, agora pensando nesse sistema nervoso, é uma reação em que a percepção é não consigo lutar e não consigo fugir. esta fuga não é mesmo uma fuga, vou daqui, esta fuga que eu estou a dizer de perda de energia e sonolência, desorientação, é uma fuga na direção do congelamento, eu retiro-me de cena, por assim dizer, se não posso fisicamente fazer a evitação, há pessoas que têm aquele padrão mesmo de evitação, não é? Tipo, o controlador diz, tens que isto e vais fazer e vais falar, nanana, e a pessoa chega no dia, esquece. Ah, como esqueci-me completamente, tipo assim, tinha aquilo para fazer, tarana, até estava, não sei se já vos aconteceu isso, eu tenho, com reuniões de condomínio, é impressionante, sério, eu já tenho vergonha, já assumi perante o condomínio, está na minha agenda, ok, hoje tenho reunião de condomínio, esqueço-me da reunião de condomínio. Não sei como é que é, o meu controlador entra em... Porquê? Porque o outro lado que resiste ir à reunião de condomínio toma conta da situação e pronto, e o meu interesse vai para outra coisa. E o que vale é que eu tenho, vivo num prédio em que o condomínio é de grande aceitação e eles já gozam comigo e pronto, e fica por aí. O que é uma sorte, porque podiam ter controladores do outro lado tão exacerbados que depois o meu reativo ia ficar ainda com maior tendência à fuga. Mas estou a querer... Pronto, era mais um exemplo de como a evitação é também uma manifestação de fuga. E depois, aquilo que eu mencionei, que eu acho que me lembrei de mencionar, é o lado que está a ser controlado e que tenta ser razoável, não é? Que tenta entrar aqui num diálogo, não, mas eu até consigo, mas olha, também não é assim tão mau, não é? Mas o que é fato é que o controlador muitas vezes não consegue levar nada avante as suas estratégias, porque este lado, pois, mas não, amanhã até vai ser melhor, vais ver que amanhã depois nós vamos conseguir e vou pedir, nada, e não acontece nada. E agora, o curioso aqui... que é, eu noto que a minha consciência tem muito mais difícil de penetrar, porque eu obviamente tenho muito mais identificação com o meu controlador do que com o meu reativo. É muito mais difícil, reconhecer qual é o contributo que este lado está a dar, e ainda mais difícil conectar com a sua perspectiva, as crenças. O que é que está a alimentar esta perspectiva que me leva ou a apagar, ou a entrar em rebelião, ou mesmo colapso? Aquilo não me é, digo-vos, assim tão óbvio quanto isso. E eu, se calhar, em vez de dar já o meu lado, eu se calhar abria... o espaço para ter o que é que vocês acham do vosso lado, se está a fazer sentido, não é? Se este lado reativo vos faz sentido, e depois se houver mais manifestações que não tenham sido ditas, claro que sim, e depois um bocadinho de explorar, ok, qual é o seu contributo, este lado reativo, qual é a sua tentativa de contributo, porque eu realmente não acredito que haja algo em nós que nos está a tentar sabotar. Essa, eu sei que é uma perspectiva muito popular na psicologia popular e às vezes até mais, entre aspas, clínica, mas eu não acredito todo que tenhamos um sabotador. Podemos ter uma parte destas. Qual é o seu contributo? Qual é a sua crença? Qual é a sua perspectiva para a vida? Eu se calhar ia passar a bola para o vosso lado e ver o que é que vem do vosso lado, e depois eu já vos digo assim os meus palpites em relação a isto, mas quero ver o que é que vocês acham que este nosso reativo, para que é que, qual é o seu contributo e quais são as suas crenças? O plenário está aberto. Aceitam-se contributos. Sabendo que o que eu estou a pedir é desafio. Não é óbvio. Pelo menos para mim não é óbvio. Eu preciso de uma mãozinha assim a acenar para quem for falar, para eu saber quem é que vai falar. Ah, e eu acho que o meu... 80%. Esta coisa apagou-se. Se calhar alguém estava a falar e eu não estava a ouvir. Alguém está a falar?
Eu tinha dito descompressão. Presa.
Descompressão, boa. Esse é um dos seus grandes contributos, não é? Descompressão. Que realmente o outro lado não sabe fazer isso. Boa, descompressão. Mais algum contributo que este nosso outro lado faça? Força, Carolina.
Eu acho que para mim é um lado muito distrator. Não sei se esta palavra existe, distrai-me. Eu estou com o controlador aqui, furiosa, não sei o que, e o outro diz: não quer saber disso para nada, vou fazer aquilo, que não tem nada a ver. Basicamente, eu parto de pensar e paro de não vou atender àquilo que precisa de ser atendido e vou fazer outra coisa qualquer que precisa. Portanto, eu acho que retira-me o foco do controlador e daquilo que precisa de ser atendido.
Ok, evasão, tem assim um, não, o seu contributo é uma certa evasão, sair do.
Vai para outro sítio.
Também diria que sim. Descompressão, evasão, boa. Mais. É curioso, não? Para uma coisa que um lado nosso que tende a estar até bastante presente, não é assim muito fácil entender o que é que está a tentar fazer por nós.
Ele relativiza também, acho eu, não é? Relativiza tudo.
Sim, somente, exatamente. Quer dizer, o meu não relativiza muito, mas se a pessoa tem um.
O meu relativiza, sim.
Entra em diálogo com o controlador, olha, também não é bem assim, não é? Relativiza, e que é muito importante, relativiza. Relativiza, traz mais perspectiva. Outras possibilidades, sim, boa. Temos mais? Descompressão, evasão, relativiza.
Posso falar?
Sim, força, Maria.
Eu tenho uma tendência que é o comer muito. E normalmente acontece quando me sinto, eu não sei dizer já isto em português, overwhelmed,
Assoberbada.
assoberbada. Ou seja, há uma situação que é emocionalmente tão, que me deixa sem saber para que lado ir. Para a frente, para trás, para a esquerda, para a direita.
E o comer, o quê? Qual é o seu contributo? Qual é a qualidade que comer traz? Repara, disseste, não sei se vou para a direita, para a esquerda.
Mesmo que tinha, quando eu fumava, eu deixei de fumar há muitos anos, que é o. Que é o. Uma pessoa quando fuma, deixa de sentir.
Ah, tem um efeito atordoador.
Aturdoador, ou seja, ou aturdoador no sentido de deixar de sentir com o fumar, o comer é como pôr a xuxa na boca, ou.
Um certo conforto, sim, traz um dá um certo
É o
conforto.
conforto que nos faz esquecer momentaneamente.
Ok? Traz um certo conforto, traz um certo prazer, não é? Tu está envolto em prazer durante uns
Quando fumo
instantes.
assim muito, nem sequer é o prazer, é a necessidade de. Nem sei como explicar. É sentir-me tão
Assoberbada.
assoberbada com uma situação que eu tenho mesmo que comer. E não consigo parar.
Eu
Não consigo
conheço
parar.
isso.
E como o peso para mim não tem significado, eu não engordo, não é?
Ah, isso é uma vantagem maravilhosa.
Se é uma vantagem, se é uma desvantagem. E se engordasse, se calhar o controlador entrava em ação. Eu, o controlador, não.
Mas sim, faz-me todo sentido. O numbing, eu disse atordoador, é um bocado forte, mas eu também noto o comer, o estar envolto no comer, aquilo por instantes é. Pois, como é que se diz numbing?
Parado tempo.
É. Numbing. Como é que se diz? Anestesia.
É o tipo de uma anestesia, é o tipo de uma boia de salvação em relação a uma não conseguir lidar com uma situação que me sinta assoberbada.
E comer é mesmo daquelas que vai mesmo à infância da infância, não é? Tipo, o encontrar conforto pondo qualquer coisa na boca é super regressivo.
Eu lembro na infância não usava sutiã, eu punha o lençol todo na boca.
Ok, boa, mais essa. E eu acho interessante, não sei se estão a ter esta sensação que eu estou a ter, quando vejo esta lista, tem aqui descompressão, invasão, relativiza, ajuda anestesia-nos de um grande, quando há um grande desconforto, traz um sentido de conforto. Ganho logo assim um certo sentido de respeito por este lado, que por vezes até é bastante criticado, uma certa gratidão, ok, pois estás. Realmente há aqui muita coisa que traz. Mais alguma coisa que não nos esteja a ocorrer?
Uma qualquer coisa, de uma maneira geral, é que quando o carnaval foi inventado para nos permitir encontrar um equilíbrio.
Pois,
nós esquecemos da função do carnaval nesse sentido, ou seja, de perder um bocado o limite, uma vez no ano, ou de vez em quando, que é para o sistema voltar a entrar em equilíbrio. Ou seja, nós precisamos dessa.
Então,
esquecemos dessa função fundamental do carnaval.
Sim, eu vivi no Brasil, que vi bem o efeito catártico que tem na sociedade ter um carnaval, sem dúvida.
Nós precisamos de um momento catártico.
E agora, diga-me, o que é essa, porque tem a ver com descompressão, tem a ver com extravasar limites. Qual é, agora estou um bocadinho, o que é que está por trás disso? O que é que a pessoa está à procura? Qual é a qualidade de experiência que está à procura? Quando eu extravaso limites, quando eu rompo com prisões, o que me está aqui a ocorrer, isto tem a ver com uma necessidade de sentido de liberdade. Sabes, não é? Acho que há qualquer coisa ali que tem há uma procura de liberdade. Eu acho que ela depois sai um bocado. Eu pergunto-me se estar a seguir estes impulsos é realmente liberdade. Mas é pelo menos liberdade em relação àquelas imposições do controlador. Mas acho que a tentativa talvez seja de, em última instância, trazer um sentido de liberdade.
Para deixar o vapor sair?
Começámos logo por aí, foi logo descompressão,
descompressão.
Foi logo o primeiro contributo.
E descanso.
Às vezes é descanso, boa.
O controlador nos põe.
Pois exatamente, às vezes é mesmo isso, descanso. Descanso. Tipo, permitir o sistema descansar.
Compensação.
Compensação, uhum. Também me faz. Queres dizer mais um bocadinho?
Eu acho que é dentro do sentido que estava a ser dado, acho que é a palavra que eu encontro, no fundo, estamos a tentar compensar alguma coisa, alguma falta, ou algum excesso, ou o que seja.
Uhum.
De vez em quando acho que há essa necessidade de compensação. Isto. E ela por via de alimento, de extravasar o que quer que seja, não sei.
Isto faz-me lembrar, eu acho que foi o Peter Gale uma vez, fez um desenho, eu vou mostrar assim. Deixa eu ver se isto dá para ver, se vocês veem alguma coisa. Estão a ver um rabisco? E ele diz, imaginem que aquilo que nós somos é assim, esta forma com curvas e irregular. E depois, à medida que vamos crescendo, vem uma noção de como é que deveríamos ser. E ele a seguir desenhou um quadrado, o como é que devíamos ser, que deixa uma série de partes de fora e outras por incluir. E eu na altura fez-me imenso sentido. E eu pergunto-me se este lado reativo não é muito uma tentativa de resgatar aquilo de nós e compensar o quanto de nós é deixado fora na ação do quando estamos sob o controlador.
Saga, é o Rui.
Força.
Queria só comentar. Na minha perspectiva, essa parte reativa, muito popularizada com o controlador, não é necessariamente destrutiva. Ou seja, no meu caso,
sim, sim.
Não envolve necessariamente álcool e drogas. Envolve, por exemplo, poder me dedicar a certas atividades que me abrem novas perspectivas, não é?
Mas aí, se calhar, não estás a fazer isso a partir de um sítio reativo. Estás a fazer a partir de um sítio de escolha. Eu não diria que isso é um reativo.
Mas é polarizado com os controladores,
estás a perceber? Se não for em descrição, dá-me um exemplo para entender melhor o que é que estás a dizer.
Por exemplo, não é em descrição. Enfim, os meus controladores são mais o perfeccionismo, o caretaker, o struggler, tudo isso, não é?
Uhum.
E portanto, as minhas partes reativas são, acho que funcionam polarizadas com estes controladores, levando-me a desejar ter mais tempo para mim, a ter atividades para mim,
uhum.
a fazer mais desporto, mas uhum. não têm que ser necessariamente destrutivas ou obsessivas.
Pois, sim, sim.
Claro que é uma escolha, não é? São escolhas, não é? Não são processos de reação incontrolável, não é?
Uhum.
Compulsivos. Mas surgem um bocadinho polarizados e criam dualidade também.
Pois, sim, também sim.
Criam um tom emocional um bocadinho difícil entre as obrigações dos controladores uhum. e as libertações destas partes.
Uhum. Digamos, então tens os teus lados reativos são bastante hábeis na sua ação, então, não te levam ao desvario.
Já não, mas sim, é isso.
Se calhar o teu controlador também está mais hábil.
Talvez, não sei. Mas sim, é uma perspectiva um bocadinho não tão destrutiva desses lados reativos.
Sim, 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 sim.
Não deixa de criar uma dualidade.
Claro.
Criar também uma certa angústia que é, vamos dizer, o que é que eu faço, não é? Quer dizer, mantenho perfeccionista e striver e fazedor e tudo isso? Ou vou realmente dar a volta ao mundo, mandar tudo às ortigas, em cenários mais extremos? Poderia ser isso, não é?
Pois é.
Se eu conseguir um compromisso, então até acaba por ser muito bom.
Uh-huh.
E é o que me leva a fazer certas coisas, como estar aqui a falar convosco e contigo, não é?
Uh-huh. Sim, 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 sim. Ah, pois, eu diria que estes lados e a ideia deste exercício é ver, reconhecer as suas vantagens e também poder reconhecer as desvantagens de ambos os lados, mas definitivamente poder utilizar as vantagens. Isto não é para deitar o bebê fora, tipo, estamos só a deitar a água suja fora. Sim, sim, boa. Obrigado pelo contributo, faz-me todo sentido. Porque realmente estávamos a ir mais para um reativo, bastante reativo, não é? E não tão hábil. E acho que sim, não, o reativo pode vir com estratégias que são super úteis e reguladoras. Porque é uma tentativa de regulação, realmente, do sistema. Como foi falado de compensação, digamos que com um bocadinho mais de consciência, a pessoa passa de compensação para regulação. Regulação já é consciente, não é? A pessoa toma medidas conscientes para se regular. Compensação, já é o sistema a tentar fazer a coisa por si, sem haver consciência na situação.
Sim, é uma perspectiva um bocadinho de todas as partes são boas, né? De tentar aproveitá-las, conhecê-las e aproveitá-las todas.
Uhum. Uhum.
Não é fácil.
E não é fácil, não é fácil. E quando eu há pouco disse que eu noto maior dificuldade de aceder às crenças subjacentes. Como meu controlador não me é tão difícil entender a sua perspectiva, com este lado reativo, o lado das crenças não me é mesmo tão óbvio. Quer dizer, tive aquela situação que eu já vos contei de estar a procrastinar escrever uma carta e ao fazer um pouco de foco, assim, bastante até com o lado que estava na procrastinação, ver que realmente havia um ponto de vista muito claro de, tipo, não estou mesmo com vontade de contribuir para que tu continues a violentar nas relações, isso é para continuar nessa inconsciência de relação, eu não quero estar em relação e por isso não há carta para ninguém. E surpreendeu-me, ok, este lado que está para aqui a dificultar tem as suas razões e até bastante válidas, por assim dizer. Mas, por exemplo, quando eu estou a enfardar-me, é super difícil, sabem, tipo chegar a... Peraí, qual é, o que é que está aqui por trás? Qual é a perspectiva é que está a informar isto? Porque eu calculo que algumas destes posicionamentos sejam até mesmo pré-verbais, venham muito, muito do inconsciente. São estratégias que eu arranjei quando ainda não havia assim exatamente muita, muita perspectiva. Mas estou completamente, por isso não tenho muito assim que eu consiga vos dizer da minha experiência direta de quais são as crenças do, deste lado reativo, mas no, as vezes que entrei em diálogo com esse lado, ou comigo ou outra pessoa a entrar em diálogo, surpreendeu-me que sem dúvida está lá uma perspectiva, aliás várias perspectivas. Tive uma situação num curso de comunicação consciente em que era uma pessoa que o marido a criticava porque tinha o armário super desarrumado e ela não havia maneira de arrumar o armário dela, aquela roupa dela era tudo uma, assim, uma tralha enorme e não havia maneira. Apesar de ela ser super eficaz em várias áreas da sua vida e até bastante proativa, mas no que dizia respeito a cuidar do seu armário de roupa, aquilo não acontecia. E com um bocadinho de empatia, aquilo revelou-se que aquele não mexer na roupa protegia da dor de reconhecer o abandono a que ela se tinha entregue em termos de cuidar de si própria e a tristeza que havia em relação à sua imagem. Então aquele desmazelo e parecia, ah, eu sou assim desmazelada, não, tinha por trás uma tentativa de proteger de uma dor e depois aquilo ainda teve várias camadas. E eu mais uma vez, pois é, estes lados que... parece que estão só a atordoar, ou é um desmazelo, ou parece que é uma preguiça, uma reluta. Não é só isso. Olha, está na hora. Também têm a sua perspectiva. Não é, não tão... Não é, esta descompressão não é só uma descompressão, é uma descompressão e é uma perspectiva em relação ao que é que a vida está a precisar. Estão a entender o que eu estou a dizer? Não é só, ah, eu sou muito controlador e agora preciso descomprimir. Eu preciso descomprimir e eu preciso descomprimir de uma certa maneira. Aquilo traz-me certas qualidades que eu estou muito inconscientemente à procura. Como, pronto, aquela que toquei há bocadinho, eu acho que muito disto, para mim, tem a ver com liberdade. Com outra é com aceitação. Há uma tentativa de chegar a uma... alguma qualidade de aceitação, não estar tão dependente de pontos de vista e coisas desse género. Mas eu devo-vos dizer que não tenho ouvido tanto este lado. Não tenho trabalhado tanto com este lado quanto sem dúvida já dediquei ao controlador, porque realmente o controlador fala muito mais alto no meu caso.
Eu sinto que os meus lados criativos aparecem muito em situações em que a aceitação ainda não foi bem trabalhada. Muito em situações em que a aceitação ainda não é. Pronto, ainda não está presente. Simultaneamente ligadas à impotência.
Sim.
Uma situação em que a aceitação não foi trabalhada e a impotência precisa.
Faz-me sentido. Eu diria...
Durante a existência há uma
possibilidade. Eu acho que muito de sim, muito de, talvez muito do lado reativo tenha a ver com esse padrão. E que chamamos a tudo isto, ah, eu sou assim, ah, é assim que eu sou, isto sou eu. Não é, não. Aquilo que nós somos é tão, já viram, tão mais vasto do que estas perspectivas limitativas e limitadas daquilo que somos. E por isso é que dói, porque elas realmente não fazem justiça, não aclaram a nossa natureza, antes, pelo contrário, obscurecem porque resultam de inconsciência. Não é obscurecem porque são más, é porque não são informadas com a sabedoria e a compaixão que é preciso para fazer sentido desta vida. Mas olha, fartam-se de fazer os possíveis para nos ajudar. O que é absolutamente fantástico. E pronto, muito obrigado pelo aviso, realmente está na hora, só assim dar aqui uma via, né? Tá tudo aqui, nada no chat, não sei. Muito, muito obrigado pela vossa ajuda aqui a aclarar o contributo do lado reativo. Eu, se calhar, para já, pelo menos, dou por encerrado este lado do controlador e do lado reativo. E se tiver embalo para isso, eu gostaria de voltar o olhar para o que é que tudo isto está a tentar proteger, que é o lado do qual nós nos dissociamos e exilamos, que normalmente são lados de maior vulnerabilidade. Uma ótima semana para todos, cuidando destes lados com sabedoria e compaixão. Tudo bom.